Você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o professor Venâncio Ferreira, Relações Institucionais do Unerachá. Meu caro professor Venâncio, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast Papo Sério.
Bom, Alexandre, a satisfação é minha, obviamente. Eu fico feliz de estar podendo falar com vocês a respeito do Unerachá e um bom dia a todos os ouvintes.
Professor, o Unerachá completa 49 anos de sua fundação. É, sem dúvida nenhuma, uma data marcante, né? Ao longo desse tempo, professor, o senhor que é a história viva dessa instituição, né? Tá, boa parte desses 49 anos teve a presença do senhor. Qual a avaliação que o senhor faz do Unerachá? A instituição evoluiu muito ao longo desse tempo?
Então, nós completamos agora nesse final de semana, né, os 49 anos. A instituição ela começou como Faculdade de Filosofia, primeiramente no Colégio Jesus Cristo, bem lá no centro da cidade. Depois nós começamos a crescer, passamos à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araxá, depois passamos para faculdades integradas do Planalto de Araxá. Já há algum tempo nós nos transformamos em centro universitário e hoje o Uniaraxá, que é, na verdade, o centro universitário do Planalto de Araxá. Durante todo esse tempo, nós partimos inicialmente dois cursos e hoje nós temos aí aproximadamente 30 cursos na parte presencial e também mais de 30 cursos no EAD, o Ensino à Distância. Unerachá, fisicamente, nós temos aí vários blocos, vários conjuntos que abrigam aí na parte presencial algo em torno de 2 mil alunos. Hoje, com a pandemia, o que nós temos verificado é que o Unerachá tem passado assim, por sérias dificuldades, mas graças a uma administração eficiente, está conseguindo atravessar todo esse período, né, vamos dizer assim, de crise. Isso graças à Fundação Cultural, à Reitoria, porque aqui nós temos um período hoje em que Reitoria e Fundação Cultural trabalham muito entrosadamente. Com isso, nós temos um conselho da Fundação também que respalda as atitudes, as tomadas de posição do Unerachá. Com isso, nós temos atravessado essa crise que é violenta para as instituições de ensino. A instituição tem um projeto pronto já há algum tempo, pela atual administração, de implantar aqui o curso de odontologia. Mas o que acontece é o seguinte, para a implantação desse curso, exige-se um recurso aproximadamente de 3 milhões de reais. Na atual estrutura nossa, quer dizer, o Unerachá não tem como implantar esse curso. Há ainda um projeto de implantação do curso de veterinária, né?
E o Unerachá, professor, ele pode receber aporte financeiro de entes públicos, por exemplo, da prefeitura, do estado, mesmo da União, para viabilizar, de repente, investimentos necessários, como o senhor colocou aí, para a implantação de cursos como esses de odontologia, de veterinária?
Pode sim. Tanto pode que nós fizemos o projeto. Eu, inclusive, em 2019, levei esse projeto do curso de odontologia, que é um projeto feito pela Fundação Cultural de Araxá e a Reitoria do Unerachá. Eu, pessoalmente, entreguei esse projeto em Brasília, né? Esperando assim, que a gente pudesse caminhar com esse projeto. Até agora, nós não conseguimos esse aporte financeiro. E nós temos também procurado parcerias, estamos procurando parcerias para que a gente possa agregar algum valor que nos possibilite abrir novos cursos que demandam um custo muito elevado, como é o caso de odontologia e de veterinária, né? Ambos esses cursos exigem um gasto financeiro bastante elevado.
Como o Unerachá passou por esse período mais crítico, principalmente quando as aulas presenciais foram suspensas?
Quando as aulas presenciais foram suspensas, o Unerachá teve que se adaptar rapidamente e à frente de muitas escolas ao sistema de aulas remotas, né? Nós passamos a dar as nossas aulas remotamente, ou seja, o aluno tinha a mesma aula, o mesmo horário, as mesmas aulas que eles teriam aqui presencialmente, eles teve essas aulas, foram ofertadas para ele remotamente. Nós tivemos dificuldade, todos nós, professores, tivemos dificuldade com essas aulas, nós não estávamos preparados para isso. Foi uma mudança repentina. Isso daí causou estresse nos professores, causou estresse aos alunos no princípio, né? Mas, à medida que o tempo foi caminhando, nós fomos nos adequando. Hoje, as salas de aula do Uniaraxá, elas possuem câmeras. Então, o professor hoje, por exemplo, o nosso retorno presencial, ele foi escalonado atendendo a todas as regras do nosso comitê de prevenção contra a Covid. E, com isso, nós não podemos retornar todos os alunos. Então, o que ocorre? Nós colocamos uma parte dos alunos em sala de aula, eles estão assistindo a aula ali com o professor dentro da sala de aula, um número reduzido, obviamente, e o aluno em casa, ele está assistindo a mesma aula que o presencial está assistindo também. Quanto à parte financeira, foi um baque muito grande, né? Porque nós tivemos que dar uma redução nas mensalidades. Todos os nossos alunos foram bolsistas, estão sendo bolsistas ainda. Então, com isso, você veja bem, nós tivemos uma perda de receita aí da ordem assim, de uns 40%. Com isso, você veja, a instituição Uniaraxá, ela teve que se adequar à nova realidade. Hoje, os nossos professores já se adequaram a essa situação, porque nós acreditamos que, de uma certa forma, os cursos todos vão caminhar por uma situação híbrida.
Professor Venâncio, o senhor já destacou que o Uniaraxá atualmente tem cerca aí de 30 cursos de graduação, né? Quais são esses cursos oferecidos hoje aqui em Araxá? Quais são os mais procurados?
Então, no presencial nós temos aí algo em torno de 30 cursos, né? Nós temos psicologia, temos o curso de direito, temos o curso de administração, o curso de ciências contábeis, as engenharias, você tem engenharia mecânica, engenharia civil, arquitetura, engenharia de produção, e você tem a área de saúde que está muito pujante. O que ocorreu nessa pandemia? Às vezes as prefeituras, elas tinham os equipamentos, mas não tinham as pessoas necessárias para operar esses equipamentos. Então, hoje, a área da saúde ficou extremamente importante. Na área de saúde a gente inclui a fisioterapia, a enfermagem, nós temos a educação física, que é extremamente importante também, e a parte de estética, né? Esses cursos aí nós consideramos os cursos cuja procura é mais significativa.
E a Uniaraxá hoje oferece também cursos de pós-graduação, professor?
Nós temos o curso de psicopedagogia, que nós achamos que é um curso extremamente importante, porque o profissional com esse curso, ele vai poder, inclusive, ter a sua clínica. Daí a grande importância desse curso. E, paralelamente, nós estamos aí com curso de projetos, estamos alguns cursos de andamento, como coach, por exemplo, né? Mas nós temos vários cursos e nós acreditamos que eles estão atendendo bem os profissionais que o procuram.
Ainda dentro dessa questão das aulas híbridas, o Uniaraxá já tinha dado esse start quando lançou os cursos de EAD. Eu acho que esse processo deve ter ajudado, inclusive, para esse atual momento, né? Porque a instituição já oferecia cursos de graduação à distância.
Então, isso aí facilitou para o Uniaraxá essa adaptação. Porque tem escolas boas que não tinham, e eles demoraram poder entrar no mercado, porque eles não tinham o EAD. Nosso EAD, ele já está com algo em torno de 5 anos já de funcionamento. Hoje nós contamos aí aproximadamente com 2 mil alunos, né, no EAD. E nós temos mais de 30 cursos. Nós temos polos aí no Nordeste, temos polo no Norte, temos várias cidades de Minas, nós temos polos do Uniaraxá. E a tendência nossa é crescer muito no EAD. Nosso EAD, com preços absolutamente acessíveis. Nós temos custos aqui iniciais de R$ 119 nos 6 primeiros meses, depois até o final do curso, R$149, você faz um curso superior, né?
Aproveitando que o senhor deu essa deixa aí da parte financeira, estudar no Unirachá hoje é caro, professor?
Não. Nossos preços, eles estão ou na média do mercado ou abaixo da média. Algumas instituições promovem o seguinte, elas promovem um curso muito baixo para trazer elemento, mas os outros demais delas são mais, são acima do nosso preço. Então, você vai achar em algumas instituições algum curso com um custo inferior ao nosso. Mas se você considerar hoje que, no mínimo, todos os nossos alunos têm 20% de desconto, você vai ver que nossos preços não existem, preços do mercado, para competir com os nossos numa instituição do porte do Unirachá para cima, né? E a par de tudo isso, nós estamos trabalhando também, Alexandre, alguns projetos que visam a atender aqueles alunos mais pobres, não só de Araxá, mas de toda a região. Mesmo os nossos valores serem valores baixos, eles ainda são impeditivos para muitos alunos que têm dificuldade financeira. Em função disso, o Unirachá está trabalhando em alguns projetos e vai buscar parcerias com as empresas de Araxá, com as empresas da região. O Unirachá tem uma proposta que está assim, saindo quase pronta, de a gente procurar dessas empresas, das empresas parceiras e dos municípios parceiros, algo de 50% da mensalidade. O Unirachá entraria com 30% e ficaria 20% a cargo do aluno. Todo esse pensamento da reitoria e da Fundação Cultural de Araxá vai de encontro à finalidade social dessa instituição.
Professor, quem passa aqui pela Avenida Ministro Olavo Dumont, né, em frente aqui ao Unirachá, vê uma construção imponente ali, né, que é o Centro Cultural do Unirachá. Essa obra já está concluída? Já tem alguma previsão de início do funcionamento do Centro Cultural?
Essa obra já está a parte física praticamente já concluída, faltando agora os últimos acabamentos e a equipar. Os móveis todos que precisam ser colocados, para você ter uma ideia, o nosso teatro aí, ele, desse centro cultural, ele tem capacidade para 650 pessoas. Daí você vai imaginar que são 650 poltronas, né? O nosso palco, que é enorme, você vai precisar de toda a parte de iluminação que já está sendo feita, a parte de cortinas, os camarins, toda uma gama de coisas que ainda tem que ser feitas. Paralelamente, ao lado, nós temos a biblioteca, né, a nova biblioteca do Unirachá, que também está sendo equipada. O que falta praticamente é equipar e alguns arranjos finais para que ele seja inaugurado. Isso depende de quê? Depende de liberação de verba. E essa verba vem do projeto da Lei Rouanet, né? É patrocinado aí pela CBMM. E nós temos, inclusive, já instalado aqui nessa parte nova também, a sede da Academia Araxaense de Letras, fomentando mais ainda a questão cultural de Araxá.
O Unirachá tem motivos reais para comemorar?
Eu acho que muitos. Hoje nós somos uma instituição bastante respeitada no mercado, né? Em função da seriedade, em função do trabalho que o Unirachá faz. Então, o Unirachá, ele está muito bem. Vários projetos já foram encaminhados, inclusive para a Prefeitura Municipal, e a gente espera um retorno. O Unirachá acredita que nós vamos ter esse retorno. E essas parcerias com empresas que nós vamos buscar também, não só de Araxá, nós vamos procurar todas as empresas situadas nas cidades que nós temos alunos para que elas participem naquela cidade desse projeto. É um projeto bastante interessante que o Unirachá acredita nele.
Nós registramos aqui os nossos cumprimentos também ao reitor do Unirachá, professor mestre José Oscar de Mello, e também ao presidente da Fundação Cultural de Araxá, professor doutor Fabrício. Nós agradecemos a participação do professor Venâncio Ferreira, ele que é Relações Institucionais do Unirachá. Muito obrigado e parabéns pelo brilhante trabalho de toda a equipe do Unirachá.
Eu que agradeço, Alexandre. Seja mais um elemento aqui do Unerachá, que a sua presença que seja constante. Nós gostaríamos, inclusive, que depois você fizesse uma entrevista com o pessoal do direito, que também está completando aniversário agora, 25 anos, um curso que tem extraído daqui excelentes profissionais. Nós temos aí promotores, nós temos advogados excepcionais formados aqui dentro. De forma geral, nossos cursos todos estão muito voltados para o atendimento do aluno e das necessidades sociais de Araxá.
Esse o professor Venâncio Ferreira, Relações Institucionais do Unerachá, no nosso Papo Sério dessa semana.